A gente vai agora conversar com o Marcelo Renault sobre a situação vivida pelos shoppings aqui da Grande Vitória, que está um tanto confusa por conta de idas e vindas, algumas regras que não estão muito claras e também pela diferenciação que os shoppings estão sofrendo diante de outras áreas do comércio. Marcelo Renault, ele é representante do grupo de shoppings da Sacavalcante aqui na Grande Vitória. Marcelo, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Cacá?
Marcelo, eu queria que você explicasse para nós esse... Eu não sei se a gente pode definir como ida e vinda, mas pelo menos vocês sofreram um problema pontual e tem uma dúvida mais clara em relação ao funcionamento da área de alimentação e do shopping em geral, a gente pode definir dessa forma. Eu queria começar pelo menos, primeiro pela dúvida, que é em relação ao funcionamento ou não da área de alimentação, notadamente dos restaurantes, nos finais de semana, ou principalmente no sábado, já que há uma autorização para essa abertura, mas os shoppings vão estar fechados. Como é que está essa situação para vocês, Marcelo?
Bom, Cacá, realmente, assim, primeiro é importante colocar que é um momento de exceção, então a gente sabe que a dificuldade que o governo enfrenta para conseguir controlar todas as áreas é muito grande, mas trazendo para a nossa realidade especificamente de shopping center, a gente está vivendo ainda um momento de incertezas em relação, por exemplo, à sua dúvida. É a mesma dúvida que eu tenho. Será que a gente pode abrir no sábado? Em teoria, sim. Né? A gente teve aquela mudança do mapa de risco. As cidades aqui de Vila Velha, Vitória e Serra passaram a ser de nível moderado, o risco. E nível moderado a gente tem uma autorização até às 16 horas para funcionamento da alimentação. Agora, como que a gente faz para funcionar a alimentação sem estar com autorização para o shopping estar aberto? Né? Esse é um ótimo questionamento. Então, a gente tem tido uma relação muito próxima com o governo em contato, a gente está com essa dúvida, a gente tem portas abertas, isso é uma coisa que a gente não pode negar, mas efetivamente o impacto que a gente está tendo com os nossos lojistas é muito grande, porque uma incerteza é muito ruim para quem está programando o seu negócio, principalmente num momento de caixa tão baixo como a gente vive. Né? As vendas são reduzidas, as dificuldades são enormes, e qualquer ida e vinda onde a gente tenha um bate-volta, alguma informação que seja contraditória, é muito ruim. Que acho que talvez seja o caso que a gente possa citar no sábado. A gente teve um horário de autorização para alimentação dentro do shopping como um todo, de meio-dia às 20. E aí ontem a gente teve uma errata do governo trazendo esse horário até às 18 horas para a praça de alimentação, para alimentação em geral no shopping. Como que fica para o empreendedor na ponta, o pequeno lojista que trouxe de volta o seu funcionário nessas 2 horas? Como que a gente faz com ele? Como que é a nossa linha de comunicação com esse pequeno lojista que já está sofrendo bastante na venda e se programou, teve um ótimo resultado no primeiro dia, porque a gente teve uma segunda-feira funcionando normal nesse formato de meio-dia às 8. Os feedbacks foram excelentes. Para o empreendimento como um todo foi muito positivo, porque a gente teve uma diluição do nosso fluxo, então o fluxo foi constante ao longo do dia, né? A melhoria que a gente já teve acesso de não ter mais aquelas frações todas, sabe, Cacadinho?
Assim?
Tal loja abre de meio-dia às 18, uhum. Tal loja abre de 2 às 8, né? Isso foi bastante positivo, não dá para negar. Diminuiu até a incidência de um maior fluxo em determinado horário, porque diluiu ao longo do
Justamente.
Dia inteiro, né, é. Desse período todo. O fluxo dos empreendimentos em geral cresceram, mas a ocupação por hora foi menor.
Entendi.
Então, em teoria, foi melhor para o objetivo do governo.
Marcelo, isso...
Por que a gente volta atrás nisso, né, em relação à alimentação? Esse é um ponto que a gente tem questionado o governo.
Pois é, isso, Marcelo, de certa forma, está na mesma linha de uma entrevista, da entrevista de uma infectologista que eu vi, infelizmente não vou lembrar aqui o nome dela. Essa entrevista foi dada para a Globo News e ela, analisando a situação vivida pelo Rio de Janeiro, ela mostrou 2 imagens. Ela falava, olha, a gente está aqui numa situação de 2 realidades diferentes. E ela mostrou então, ela falou assim, eu gostaria que vocês vissem, que retomassem, ela estava ao vivo e ela viu a reportagem, ela falou, eu gostaria que a gente retomasse da reportagem a imagem da entrada do shopping. O shopping acho que em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E daí estava lá aquele controle que está havendo, de controle de temperatura, né, com álcool, gel, aquelas coisas todas que estavam sendo mostradas na reportagem. E a mesma reportagem mostrava a confusão que estava na rua, sem nenhum controle, as pessoas todas se aglomerando e tal. De certa forma, a gente tem isso aqui também na Grande Vitória, Marcelo. Ah, desculpe, quero complementar dizendo o seguinte. Ela disse, opinião da infectologista, ela falou, olha, eu inicialmente eu era contrária à abertura geral do comércio, mas já que tem que abrir, foi a afirmação dela, eu prefiro o shopping aberto com o horário mais estendido, inclusive porque você diminui a possibilidade de aglomeração e tem mais controle, do que o comércio de rua aberto do jeito que está, inclusive também lá no Rio de Janeiro. O comércio de rua tinha naquele momento um horário mais estendido do que os shoppings, porque no comércio de rua você não tem controle. E nos shoppings o controle é maior e a fiscalização desse controle também. Vocês não sentem isso também aqui não, Marcelo, em relação à Grande Vitória? Porque a gente tem essa situação e tem também, no caso que você citou dos restaurantes, bares abertos, restaurantes abertos e os do shopping não podem abrir de forma alguma. Não é uma situação, digamos, de desequilíbrio entre a situação vivida por vocês e a do comércio de rua?
Sim, é exatamente isso, Cacá. Acho que é importante quem está nos ouvindo a pensar e fazer a seguinte reflexão em casa. Aonde você consegue controlar mais, onde você tem uma administração que empreende ali, que cuida de 200, 300 operações, onde você tem o controle das entradas, você consegue saber se a pessoa está efetivamente entrando de máscara ou não, se você consegue medir a temperatura da pessoa, que você consegue fazer uma série de medidas de higienização dos espaços, porque os espaços comuns dessa área são todos administrados por uma só empresa que cuida daquilo e que tem o seu maior valor dentro do empreendimento, porque pense, o dono de um shopping, qual é o maior valor para ele? É que o empreendimento dele esteja funcionando, esteja limpo. Então, nesse momento de ser uma necessidade, obviamente que isso é prioridade, né? Então, quando você avalia e faz essa comparação entre os cuidados e os deveres que um shopping center acaba tendo, por ser um aglomerado de várias operações, são várias empresas que estão aqui dentro, é muito maior do que se você for para a rua. Quem que vai limpar um poste numa rua se a pessoa encostar na rua? Ninguém. Agora, aqui, se uma pessoa encostar no guarda-corpo, a gente tem sempre alguém fazendo uma limpeza. Uhum. Né? O corrimão da escada rolante está sendo higienizado ao longo do dia. É muito simples da gente fazer essa comparação e ver que quando a gente faz esse paralelo entre o que pode abrir ou não abrir, é mais até para o governo fácil autorizar a abertura de shopping center por um horário maior. Por quê? Porque a gente tem como controlar. E o governo tem como nos fiscalizar, que ele precisa de um fiscal para acompanhar, para ver se nós estamos seguindo a regra. Se a gente está efetivamente com o nosso sistema que os shoppings têm de controle de fluxo, respeitando o quantitativo por metro quadrado, se a gente está efetivamente cobrando a máscara de todas as pessoas, se a gente está fazendo a higienização da maneira correta, são muitos indicadores de controle que facilitam comprovadamente a redução da transmissão, que são altamente controláveis dentro do empreendimento. Essa diferença é muito grande, Cacá. Isso a gente não vai conseguir encontrar na rua, e não é nenhuma questão de culpa do governo, é porque não tem como fiscalizar. É muito difícil, né? E aí acaba acontecendo o que você falou. Está tudo aberto. Se a gente for comparar e olhar, tem um monte de restaurante aberto à noite, final de semana, bar, está tudo funcionando, porque não tem como fiscalizar isso tudo, né? O poder do governo também de estar fiscalizando isso é limitado.
Agora, Marcelo, tem uma situação também, não sei se vocês já conseguiram identificar nos shoppings, né? As pessoas que estão indo no shopping. A gente tem um shopping como um local de lazer, mas acredito que quem está indo no shopping também está indo porque precisa comprar alguma coisa para ela, para casa. Não está indo para lazer. E aí eu quero frisar uma coisa aqui que eu fico assim, toda semana eu bato nessa tecla. Tá, tudo bem, não tem fiscalização. Tem fiscalização para restaurante, tem fiscalização para shopping. Agora, se você for na praia, não tem fiscalização. Se você for no Parque da Prainha, por exemplo, em Vila Velha, eu costumo dizer que a gente passa de carro no Parque da Prainha no domingo à tarde. Parece final de missa de festa da Penha. Tamanha quantidade de gente. Para esse ambiente não tem fiscalização. Não é uma medida exata nessa balança, não.
Letícia, assim, eu não gosto da ideia de imputar a responsabilidade toda para o governo, porque existe sim a nossa responsabilidade como cidadão de estar tomando os cuidados necessários nesse momento. Acho que o governo tomou uma série de medidas acertadas, né, de isolamento social durante um período, essa retomada controlada. Não à toa o Estado hoje está, né, com 70% da sua ocupação dos leitos, né, menor talvez até do que antes, antes da gente começar a fazer esse acompanhamento. Eu fico me perguntando, será que a gente tinha ocupado uma liberação de 30%, que a gente via tanta matéria antigamente de falta leito, falta não sei o quê, e hoje em dia a gente está com essa ocupação, a gente está com uma taxa de transmissão abaixo de 1% aqui na Grande Vitória, e isso só reforça que os shoppings ajudaram e não atrapalharam, porque a gente abriu, né, são 6 empreendimentos na Grande Vitória, a região metropolitana está só caindo as informações de contaminação, de ocupação de leitos. Hoje o maior problema está fora da região metropolitana, está no interior do estado, né? E a gente está aberto, funcionando. Será que não seria interessante a gente avaliar de ter uma maior abertura nos locais onde o governo consegue ter maior controle? Porque vai ser difícil mesmo, Letícia, dele controlar toda a orla, ele controlar o parque. É muita coisa, né? É muito grande. O que acaba acontecendo, que acho que é o ponto que talvez você tenha levantado, é a balança fica desequilibrada, porque a gente que produz para que o Estado possa girar, para que a cadeia produtiva funcione, acaba tendo uma fiscalização, ou não é nem uma fiscalização, porque a fiscalização não é um problema para a gente. A gente está aberto para a fiscalização se estiver aqui o tempo inteiro. Mas a gente acaba tendo uma limitação de operação que impede que a gente possa ter uma retomada mais rápida. E aqui eu falo, não estou entrando em seara de andar sem se cuidar, ou que as pessoas façam o que quiserem. Não é isso não, o governo está certo, tem que haver controle, a gente tem que andar de máscara, a gente tem que tomar os cuidados necessários, porque isso ainda não acabou, mas nós temos ambientes que são controlados, que são os shopping centers, que hoje ainda estão sendo penalizados, entre aspas, né, por cumprirem a regra. Desculpa falar dessa maneira, mas aqui, se você vier, em qualquer shopping, não estou falando só da nossa rede, não, qualquer shopping aqui do estado está cumprindo a regra na unha.
Sabe?
É controle de entrada de pessoas, é limpeza, é máscara, é tudo que vocês possam imaginar, demarcação para distanciamento em filas, todos os cuidados de benchmarks que foram tirados das melhores práticas do mundo, eu não estou falando só do Brasil, do mundo, nós aplicamos aqui num protocolo que foi feito e assinado pelo Ciro Danês, né, uma grande instituição de medicina que apoiou um protocolo de cuidados. Ou seja, a gente tem toda uma gama de ações que estão favorecendo que a gente tenha uma maior liberação, mas a gente vê essa retomada ainda muito, muito tímida.
Marcelo,
para nossa área e em outras mais rápidas.
Muito obrigada por atender aqui a Band News FM Espírito Santo.